A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada a psicóloga Maria Cristina Francisco, que está nos falando sobre psicoterapia corporal e racismo. Maria Cristina Francisco é psicoterapeuta do Instituto Brasileiro de Biossíntese e pelo Instituto de Análise Bioenergética de São Paulo. É também membro do Instituto AMA, Psique e Negritude, e da Federação Latino-Americana de Análise Bioenergética. Ela é autora do livro Olhos Negros Atravessaram o Mar, o Corpo Negro em Cena na Análise Corporal, Bioenergética e Biossíntese, pela editora Acabooks. Em 2017, recebeu o prêmio de Melhor Trabalho Social, ponto de encontro entre mulheres e homens negros, no 24º Congresso Internacional de Análise Bioenergética em Toronto, Canadá. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, Cristina, eu perguntei para você no bloco anterior se existe uma diferença no processo psicoterapêutico quando uma pessoa negra faz a terapia com um profissional negro, né? Se existe alguma diferença no tratamento.
Eu acredito que sim, Ricardo, porque hoje os terapeutas, vamos dizer assim, não negros, eles estão despreparados para compreender todo o atravessamento da cultura e todo o atravessamento da violência do racismo nesses corpos negros. Isso é uma questão. E normalmente a pessoa negra, o terapeuta negro, o psicólogo negro, ou mesmo o psiquiatra negro, boa parte deles, a maioria deles, eles já estão familiarizados, não só pela experiência pessoal, né, de viver o racismo, mas também há muito tempo já fazem leituras, estudam sobre os efeitos do racismo sobre esse corpo. Então, quando esse corpo negro lhe chega ao espaço terapêutico, né, se for uma pessoa que está ciente, consciente dos efeitos do racismo sobre esse corpo, ele vai ter uma outra acolhida, né? Ele vai ser recebido no espaço terapêutico, no consultório, quando ele for relatar a sua experiência de violência em diversos campos em que o racismo atua, né, ele vai ser compreendido e não vai ser dito para você, olha, isso é coisa da sua cabeça, esqueça isso, você está fazendo confusão, né? Quando isso é dito para essa pessoa negra, que ela é experiência, desqualificando essa experiência dessa pessoa, né, o terapeuta que está realmente despreparado, ou ele pode ser até ter práticas racistas, ele pode retraumatizar essa pessoa, né? E quando essa pessoa é acolhida, pode ser negro e pode ser um branco também, um terapeuta negro ou branco, mas os negros estão melhores preparados para receber, né, essa pessoa negra. Quando essa pessoa traz essa narrativa, essa experiência, né, eu acolho, né, esse lugar de dor, eu acolho esse lugar de sofrimento. Então, a possibilidade de adesão, de melhor adesão ao tratamento, uma possibilidade de compreensão e de tirar a pessoa desse limbo, né, em que a pessoa vive, que o racismo coloca você nessa falta de oportunidades, é muito maior.
Porque o que você está falando é a questão da empatia, do altruísmo, né, entre o profissional psicoterapeuta e o paciente. Mas, no caso, qual que poderia ser a possibilidade por exemplo, de haver essa separação entre psicoterapeuta, as experiências, né, pessoais. Então, por exemplo, um profissional ou uma profissional psicoterapeuta negro tem as suas experiências de racismo. Tá? O paciente também tem as suas experiências. Né? Qual que seria o risco de haver transferências?
Eu acredito que nós não estamos neutros dentro do campo de trabalho, né? Eu digo pela minha experiência, muitas vezes a dor que a pessoa trazia eu conhecia, porque essa dor também me constituiu durante muito tempo. E eu precisei trabalhar essa dor fora do campo, fazer minha própria terapia. É importante a gente ter esse cuidado. Né? O terapeuta, que também é atravessado por essa dor, ele precisa também elaborar toda essa emoção, esse sentimento, né? Esse trauma que o racismo impõe sobre esse corpo. Né? A partir daí, com esse tipo de elaboração, eu posso propiciar depois um campo de acolhimento para esse corpo que vai trazer essa dor dentro do consultório.
Você está envolvida em algumas entidades, né? E uma delas é o Instituto AMIMA, né? O AMA.
AMA.
AMA. Psique e Negritude. Né? O que esse instituto, o que ele tem de diferente dos demais?
Essa ONG, ela foi fundada há muitos anos atrás, em torno de 20 anos ou mais, por psicólogas negras que compreendiam que o racismo ele implicava em trazer sofrimentos aos corpos negros. Né? Então, essa ONG foi criada para trabalhar os efeitos psicossociais do racismo. Né? E a minha entrada nessa ONG, em torno de 15 anos atrás, foi por quando eu também, à medida que eu tinha ascensão social, eu fui saindo de um lugar, né, com outra representatividade, com mais protagonismo, né, o racismo ele foi cada vez mais violento, né, restringindo cada vez mais o meu espaço de atuação. E isso estava me gerando muito, muito sofrimento e ao mesmo tempo, muito isolamento. Porque na época não se falava, ou se falava muito pouco sobre racismo. Era um silêncio muito... um silêncio familiar, um silêncio social, um silenciamento, aliás, né, dessas questões. E foi necessário que eu entrasse em contato com os meus pares, né, com pessoas que também viviam a mesma questão que eu vivia, para encontrar um lugar de pertencimento, né, e ao mesmo tempo sair desse emaranhamento que o racismo te coloca. Ele te coloca num lugar de incertezas, né, te restringe seu movimento de atuação, busca tirar teu enraizamento. Então, o enraizamento, eu digo enraizamento da sua história pessoal e o enraizamento da sua história ancestral, porque a nossa história do povo negro até hoje é a tentativa de apagamento desse lugar. Né? Então, estar entre pares, Ricardo, foi uma possibilidade de resgate da minha energia, da minha força vital e de sair de isolamento.
Inclusive, AMA faz parte da mitologia africana, né?
Sim, é o nome de um deus.
Ah, certo. E esse deus, ele é de ruptura, é isso? Esse deus africano?
Não de ruptura. O símbolo dele é uma espiral, né? Assim como toda a filosofia, não digo toda, ainda estudo sobre isso. Uma vez que a filosofia africana, a energia do movimento, né, e o tempo para a filosofia africana, ela é circular. Né? Então, de alguma forma, nós estamos sendo sempre transformados. né? Não é, ela não é de ruptura, mas de integração. Tanto que eu gosto muito do símbolo Sankofa, é um símbolo adinkra africano, em que ele diz que é importante que você olhe para trás, né, e resgate sua história e ressignifique e continue no seu caminho. Então não é de ruptura, mas de continuidade.
Você nos trouxe aqui a música Amarelo, né, ou Amarelo, né, que é do Emicida, e que tem aí as interseções de músicas do Bequió, Sujeito de Sorte, e a participação também de Maju e Pablo Vittar. Por que dessa música?
Sabe, Ricardo, eu percebo na minha prática, de minha experiência de consultório, o quanto a procrastinação e o autossabotamento é muito comum, né, entre pessoas negras. É uma luta que nós negros temos diária, constante, né, pela falta de oportunidades ou pela forma como o racismo tenta restringir, né, discriminar, né, apagar a sua história, invisibilizar você, invisibilizar também os privilégios brancos, né, e quanto isso gera cansaço. Né, gera cansaço, gera um desacreditar muitas vezes. E essa música, ela fala da possibilidade de voltar, vá à luta, né, continue. Né. Ano passado eu morri, como é da música do Sujeito, do Belchior. Ano passado eu morri, mas eu esse ano eu não morro. É uma forma de resgate, de voltar a respirar, né, e continuar a luta. Nosso povo, ele tem todo o direito de seguir em frente. É um povo que construiu esse país, ainda constrói esse país. Então, ele tem direito a ter oportunidades. É uma questão de direitos humanos. Eu gosto muito da canção por causa disso.
Perfeito. Nós vamos ouvir, então, Amarelo, que é do Emicida, e com a participação de Majur e Pablo Vittar.
Eu sonho mais alto que drones, combustível do meu tipo, a fome, pra arregaçar como um ciclone, pra que amanhã não seja só um ontem, com um novo nome, o abutre ronda, ansioso pela queda, fim do mágoa, mano, sou mais que essa merda, corpo, mente, alma, tipo Ayurveda, estilo água, eu corro no meio das pedras, na trama tudo, os drama curvo, sou um drama turbo, com cama se afastada, lama enquanto inflama o mundo, sem melodrama, busco grana, isso é usando em curso, capulanas, katanas, busca nirvana, é um recurso, é um mundo cão pra nós, perder não é opção, segue, de onde o vento faz a curva, brota o papo reto, não deixo quieto, não tem como deixar quieto, a meta é deixar sem chão quem, rio de nós sem teto.
Tenho sangrado demais, tenho chorado pra
premiada, brilho no escuro, desde a quebrada avulso, de gorro alto do morro, os camarada tudo, de peça no forro, os piores impulsos, só eu e Deus sabe o que é não ter nada, ser expulso, ponho linhas no mundo, mas já quis pôr no pulso, sem o porro, nossa vida não vale a de um cachorro triste, hoje cedo não era um hit, era um pedido de socorro, mano, rancor é igual um tumor, envenena a raiz, onde a plateia só deseja ser feliz, com uma presença aérea, onde a última tendência é depressão com aparência de férias. Odiar o diabo é mó boi, difícil é viver no inferno, e vem à tona, que o mesmo império canalha que não te leva a sério, interfere pra te levar à lona, revide.
Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro.
Que eu falei, não as minhas cicatrizes. imaginar. Vamos passeando por aí.
Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Se isso é sobrevivência, me resumir a sobrevivência. Roubar um pouco de bom que vivi. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Achar que essas mazelas me definem é o pior dos crimes. É dar o troféu pro nosso algoz e fazer nós sumir.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada a psicóloga Maria Cristina Francisco, que está nos falando sobre psicoterapia corporal e racismo. Nós acabamos de ouvir, então, Cristina, a música Amarelo, né, sua sugestão. Este ano eu morri, mas... aliás, ano passado eu morri, mas este ano não morro. Né? É uma frase de muito estímulo, né? Muita motivação. Eu quero perguntar para você a respeito da o quanto que a mídia ela colabora para o bem-estar e o mal-estar das pessoas negras. Né? Se as questões da mídia chegam também no seu consultório. Mas antes de responder isso, nós vamos para um intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.